Então, nós estamos no livro de Juízes, vendo essa história do capítulo 17 e 18 de Juízes. Capítulo 17 é um capítulo curtinho, já falamos um pouco sobre esse capítulo. Capítulo 18 continua com a mesma história, né? Uma continuação. Nós falamos domingo passado sobre o que nós podemos chamar da religião de Mica. Já ouviu falar dessa religião na Bíblia? A religião de Mica? Mas domingo passado nós falamos sobre isso. Eu vou repetir para vocês só aqueles pontos, né, que nós destacamos. Em primeiro lugar, a religião de Mica teve um começo errado. E eu tenho ficado impressionado ao ver na história da igreja, das denominações evangélicas, cristãs, que muitas igrejas tiveram um começo errado também. Bastante coisa errada. E qualquer pessoa que entende construção sabe que se você começar a construção da casa com alicerce errado, com as coisas erradas no começo, depois vai ficar muito difícil de consertar, não é verdade? Já tentaram? Alguém já tentou consertar uma casa que foi construída de maneira errada? Desde os alicerces, as paredes, né? Então você tenta pintar, você tenta rebocar, né? Não resolve o problema. Então muitas coisas têm um começo errado. A religião de Mica começou de uma forma errada. Nós vimos aí que começou com o roubo do dinheiro da mãe, né? Depois, outro ponto que nós vimos é que tinha uma mudança, né? Ficava oscilando entre maldição e bênção, quer dizer, uma hora a mulher estava amaldiçoando o filho, sem ter muita certeza se era o filho ou não, mas amaldiçoando quem tomou o dinheiro dela. Depois o dinheiro voltou, ela abençoou o filho. É bem assim, às vezes, as nossas reações em relação às coisas que nos acontecem. Então, cuidado, vamos dizer assim, a pergunta nessas aulas aqui é assim: nós estamos na religião de Mica? Né? Nós adotamos alguma coisa da religião de Mica em nossas vidas? Começamos as coisas de maneira errada? Nós somos como a mãe de Mica, que uma hora está amaldiçoando, outra hora está abençoando e achando que Deus está... Se você lê 17:2 no finalzinho, né, fala: bendito do Senhor seja meu filho, parece que a mulher é um exemplo de espiritualidade, né? Mas, né, pegando o contexto todo, você vê que não era bem assim. Então, como que é a nossa vida? Né? Tiago fala que nós não devemos falar da mesma boca bênção e maldição. Então, da mesma fonte, águas amargas e águas doces, como que é isso? Então, é um dos aspectos aí. Outra coisa que chama bastante atenção é que depois do dinheiro restituído, ela falou assim: vou consagrar esse dinheiro ao Senhor, né, para dar a Deus uma coisa que Deus não queria. E, meus irmãos, isso aí mexe muito comigo, quando a gente pensa assim: eu vou oferecer a Deus algo que Deus não quer, algo que Deus abomina até. Ela falou assim: olha, esse dinheiro eu estou consagrando ao Senhor para dar ao Senhor o quê? Né? Imagem de escultura, coisa assim, coisa que Deus não queria. Então, quantas vezes, quem sabe, nós estamos oferecendo a Deus algo que Deus não queria. Né? Depois, no quarto ponto, né, estou mais ou menos enumerando, né, alguns pontos que nós vimos domingo passado. Além desse começo errado, da bênção, da maldição, de dar a Deus algo que ele não queria, também nós vimos que Mica não, talvez, né, não sabemos, talvez ele não estava fazendo imagens a outros deuses, talvez. Então, a ideia é que ele estava fazendo uma imitação. Tudo que ele estava fazendo ali, talvez alguém sugeriu que talvez ele estivesse fazendo tipo uma réplica do tabernáculo. Ele tinha um sacerdote, ele estava tentando criar a sua própria religião. Por isso que nós chamamos a religião de Mica. Né? E como eu comentei, isso, essa história aqui fala muito sim, da situação da igreja protestante, porque a igreja protestante tem uma história de cada um fazer, como está escrito aqui, o que bem parece aos seus próprios olhos. Que bem parece aos seus próprios olhos. Então, Mica não estava fazendo uma coisa errada aos seus próprios olhos. Ele estava fazendo uma coisa que ele achava certa, mas era aos seus próprios olhos. Então, a religião de Mica, a religião do Christopher, a religião sua, como é que é? Cada um faz o que pensa que é certo. E nós criamos nossa própria religião, nós criamos nossas próprias regras. Né? E isso é especialmente importante porque hoje nós sabemos que Deus enfatiza não lugar geográfico, né? Tem aquela conversa tão conhecida de Jesus com a mulher samaritana e ela falando assim, olha, vocês judeus acham que em Jerusalém, a nossa religião fala que é aqui em Samaria, aí Jesus falou assim, não é nem lá nem aqui, é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então às vezes nós pegamos essa ideia da nova aliança e interpretamos que hoje Deus não se importa com nada, Deus não liga, se o coração está bem, está tudo bem, então eu estou com o coração, eu quero Deus, e aí a gente começa a abrir assim os horizontes, de repente todo mundo pode fazer qualquer coisa. Então é verdade que o Velho Testamento, essa coisa que tinha que ir em Jerusalém e tinha que oferecer um cordeiro, o cordeiro não podia ter mácula e tinha um monte de regras e tinha alimentação e tinha regra disso e regra daquilo. Graças a Deus, nós não vivemos mais no regime da lei, nós vivemos na graça e nós pensamos que Deus hoje é aquele Deus que não importa com nada. Não é verdade. Deus importa muito. E Mica aqui, naquele esquema lá, ele tem talvez até uma boa intenção, está fazendo as coisas do jeito que ele acha certo, mas ele está fazendo tudo errado, porque Deus tem um jeito certo de fazer as coisas. Vocês ouviram? Deus tem um jeito certo de fazer as coisas. Não vamos levar isso para aquela ideia assim, olha, nós somos, existem igrejas até hoje que mantêm essa ideia também, né? O único jeito certo, né? Como uma igreja ensina que o único jeito certo é orar de joelhos, se você orar em pé, sentado, deitado, qualquer outra posição está errado, o único jeito que Deus te ouve é de joelho, né? Então não é nesse sentido que nós estamos falando, mas por outro lado, o outro extremo é achar tudo vai, tudo passa, Deus não liga. Então, Deus tem um jeito certo. Deus é o único Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens. Mas em muitos outros aspectos, Deus tem um jeito certo. E nós, como povo de Deus, nós não podemos arriscar ser como Mica. Por que que Mica errou tudo? Porque provavelmente ele nem sabia. Ele não estava lendo a palavra de Deus, ele não estava, não sei qual era a fonte da ignorância dele, mas ele não sabia ou ele não se importava com o jeito de Deus fazer as coisas. Então, número 4, ele fez uma imitação. Fez uma imitação, ele fez do jeito dele e não era o jeito de Deus. E um outro ponto que nós vimos, primeiro ele consagrou o próprio filho como sacerdote. Depois chegou o levita e ele falou assim, agora sim, agora eu tenho a minha religião completa. Lembra do impacto assim de chegar o levita e achar assim, nossa, Deus realmente está dirigindo, Deus está encaminhando, olha só, Deus está me abençoando, Deus mandou lá de Belém, lá da outra tribo, chega um levita, nem me conhecia, chegou aqui, Mica achou que Deus tinha mandado o levita achou que Deus tinha encaminhado os passos dele para chegar direto no lugar que oferecia para ele um salário, que ele tinha tudo que ele precisava. Então nós temos um exemplo clássico de alguém achando que está dentro da vontade de Deus e não podia estar mais longe. Não podia estar mais longe. E você pode ler todos os livros, como eu falei, pode pegar os livros que falam como achar a vontade de Deus, como que você ouve a voz de Deus. Você pode ler todos esses livros, ter todas essas regras, se você tiver a base errada, a motivação errada. Por que que o levita errou? Porque ele saiu para andar pelo mundo procurando um lugar que fosse melhor para ele, Por que que Mica errou? Porque ele não queria a religião de Deus, ele queria uma coisa para ele. Então ele tinha a própria casa, o próprio jeito, ele queria ter controle. Então o quinto ponto é que a religião de Mica não é Deus controlando, é Mica controlando. A religião de Mica é a minha religião, eu controlo. Então primeiro ele consagrou o filho vai fazer tudo o que o pai quer. Depois chegou o levita e ele falou assim: olha, você é um homem de Deus, vem aqui, eu vou te pagar um salário, você vai ser um pai para mim. Pai nada, ele tinha que fazer tudo que Mica mandava. A Bíblia fala no versículo 12, né, 17 e 12, consagrou Mica o levita e o moço lhe serviu de sacerdote e ficou morando em sua casa. Ele no versículo 11 fala, ele foi como um de seus filhos. Então o sacerdote chegou lá, ele é um exemplo clássico, bíblico, errado, né? De uma pessoa que está servindo a Deus para a sua própria finalidade. O levita, ele acha a vontade de Deus pela melhor oferta. E por isso que o capítulo 18 é mais importante ainda. Porque esse homem, o levita, que achou que Deus tinha mandado para esse lugar, ele vai ouvir uma outra voz de Deus, ele vai mudar agora, ele vai descobrir que Deus está chamando ele para um outro lugar. Meus irmãos, isso aqui não é uma história qualquer não, isso aqui é a história de muita gente, gente como levita que diz que está servindo a Deus, e uma hora escuta de Deus uma coisa, outra hora escuta de Deus outra coisa. Como que eles ouvem a voz de Deus? Como que eles ouvem a voz de Deus? Então nós vamos continuar a história para a gente entender, mas esse quinto ponto é importante, que a religião de Mica é a religião que tem controle. Mica controla o sacerdote, ele que consagra. Não tem isso na Bíblia que o homem consagra um outro como sacerdote. Quem consagra, quem chama para o ministério é Deus. Se nós somos chamados para o ministério por causa de algum homem, que seja um homem que nós consideramos, mas se não for um chamado de Deus, nós não temos chamado para o ministério. E se nós achamos que o ministério é achar um bom salário e um lugar onde as pessoas nos respeitam, nós estamos errados também. É uma coisa séria. Irmãos, eu não tenho tempo para entrar em alguns aspectos disso, mas eu até trouxe aqui para oferecer para os irmãos, se alguém quiser aprofundar mais nessa história de Juízes 17, 18, esse livrinho aqui é uma coisa fantástica. Diz assim: servindo a Deus em troca de quê? Ele entra mais fundo do que eu estou entrando aqui sobre o que é a religião de Mica, o que é a religião humana. É uma coisa para pensar, porque quando você lê isso e aplica para a sua vida, infelizmente nós chegamos à conclusão que nós estamos seguindo a religião de Mica em pelo menos alguma medida. Ele pega em alguns pontos que, né, nós não vamos ter tempo de entrar aqui. Então no final, se alguém se interessar, é um livreto que vale a pena você ler, estudar, reler e realmente pedir a Deus para abrir os seus olhos, porque o fundamento é lá dentro, é no coração, né? Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dizem Provérbios. Então, essas fontes, para que eu estou servindo a Deus? Esse aqui foi tirado de uma mensagem de um missionário que foi para a África, e descobriu que ele, como missionário, ele estava servindo a Deus pelo motivo errado. É duro a gente entender essas coisas. Ele foi para a África, ficou bravo com Deus, lá, e descobriu que ele estava servindo a Deus pelo motivo errado. Então é uma coisa para fazer a gente pensar. Ok, então nós estamos prontos para ver agora. Nós temos até hoje, até agora nessa história, nós temos basicamente duas personagens, né? Vamos considerar a família de Mica, né? Ele e a mãe, como uma personagem, e o levita. Então nós temos duas personagens. No capítulo 18 nós vamos então agora um terceiro elemento, né? Não é uma personagem, é uma tribo, né? Vai entrar uma tribo de Israel na história, E vamos ver como é que faz parte dessa história. Capítulo 18, versículo 1, começa com a nossa frase que descreve a situação de Israel e muitas vezes das nossas vidas também, da igreja de hoje. Naqueles dias não havia rei em Israel. Aqui não continua a frase, mas qual que é a outra parte dessa frase? Tem duas partes dessa descrição, né? Naqueles dias não havia rei. Como não havia rei, o que acontece? Todo mundo faz o que é reto aos seus próprios olhos. Naqueles dias, a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Então aqui nós precisamos parar um pouquinho para a gente entender o que aconteceu com a tribo de Dan. O que aconteceu com a tribo de Dan? Se vocês se lembram, ou das nossas aulas, ou de ter lido o livro de Josué, as outras partes da Bíblia, você sabe que quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, primeiro tinha as guerras, todo mundo ficou junto lutando contra os cananeus, e depois, nem todos os cananeus foram derrotados, mas depois Deus falou assim: agora é hora de cada tribo possuir a sua herança. Vocês lembram dessas duas partes, né? Uma parte da nossa vitória com o povo de Deus só pode ser ganha pelas 12 tribos. Isso é uma coisa importantíssima. A igreja primitiva, a igreja de Livro de Atos, ganhou vitórias tremendas porque eles eram todos um. Leia os primeiros capítulos de Atos, enfatiza isso várias vezes. Todos os que criam estavam unidos, estavam tão unidos que até as coisas materiais fluíam, ninguém considerava seu nenhuma das coisas que tinha. Então, a união era essencial. Hoje, Deus tem dado muitos desafios para a igreja, mas a igreja, existem algumas coisas que a igreja nunca vai conquistar enquanto não tiver união. Não é só união entre nós na mesma congregação. Isso é uma coisa que nós podemos orar e buscar a Deus, porque Jesus não vai ser glorificado, ele não vai achar a sua esposa perfeita, maravilhosa, com quem ele vai casar, se não tiver algumas vitórias, algumas conquistas, algumas coisas importantes que precisam acontecer. E isso não vai acontecer sem que todos sejam um. Mas uma outra parte da conquista dependia sim de cada tribo, de cada família separadamente, tá? Então o livro de Josué tem os primeiros capítulos, que é a vitória de todos juntos, depois começa a repartir a herança, e depois a história infelizmente não é tão maravilhosa, porque a partir do momento que ele deixou para cada tribo conquistar o resto da herança, né, sua herança específica, a maioria das tribos, né, algumas ganharam algumas vitórias, mas o livro de Juízes, esse livro de Juízes começa falando a respeito das tribos que não conseguiram conquistar. Então vamos falar um pouquinho sobre a tribo de Dan. Vamos voltar em Josué e vamos ver. Aqui fala que Dan estava procurando uma herança porque eles não tinham herança. Espera aí, como é que é esse negócio? Não tinha herança? Deus deixou alguém sem herança? Deus deixou alguma das tribos sem herança? Então vamos voltar lá para ver como é que é essa história. Josué capítulo 19. Aconteceu assim: quando eles começaram a dar a herança, então primeiro foi, não sei se foi para Judá, depois foi para os filhos, as duas tribos de José. Aí depois de algumas tribos terem recebido a sua herança, aí no capítulo 18 fala que ainda faltaram 7 tribos. 18:2 fala: dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. Então algumas tribos receberam primeiro e depois faltaram 7 tribos para receber a herança. Aí eles, o que eles fizeram? Eles separaram o restante da terra que não tinha sido distribuída ainda. Eles repartiram o resto da terra em 7 porções, 7 tribos, 7 porções. E aí eles fizeram um sorteio. Então eles começou a sair a primeira sorte para a tribo tal, porque eles já tinham distribuído, eles tinham demarcado, e agora quem vai ficar com esse pedaço? Quem vai ficar com aquele? Quem vai ficar com aquele? Então eles fizeram um sorteio e, por coincidência, nossa tribo de Dan foi a última tribo a receber esse sorteio. Capítulo 19, versículo 40. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, né? E aí fala uma porção de nomes, versículo 47. Saiu, porém, pequeno o território dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan, pelejaram contra Lezém, tomaram-na, feriram-na ao fio da espada e tomaram posse dela. Habitaram em Lezém e a chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Quem tem a apostila completa aqui, nós entregamos aí no livro de Josué, eu não sei a página, se alguém quiser procurar, mas vocês têm na apostila completa, vocês têm um mapa, a maioria das bíblias, né, lá atrás tem esses mapas, que mostra 14, é a folha 14, quem tem a apostila completa aqui. Você tem um mapa que mostra as 12 tribos de Israel. E você vai encontrar Dan exprimido. Realmente você percebe que é um pedacinho de terra meio pequena. Tá? A tribo de Dan está meio exprimido aí entre Efraim e Judá. E Benjamim por um lado, né? Tem aí os três lados aí. Então Dan tem um pedacinho de terra, não é muito grande realmente. Outro fato importante para levar em consideração é que no livro de Números nós temos dois recenseamentos de Israel, no começo dos 40 anos no deserto e no fim. Por que ele contou duas vezes? Eu estou querendo revisar um pouquinho dos nossos conhecimentos aí da história. Por que o livro de Números chama Números? Porque ele contou os números do povo de Israel duas vezes. Uma vez no começo da jornada, outra vez no fim. Alguém lembra por que Deus mandou contar a segunda vez no fim? Alguém sabe? Por que Deus mandou, depois de 38 anos andando no deserto, por que ele contou de novo? Porque eles morreram, mas por que tinha esse negócio de morte? Por que ele tinha que contar? O que Deus tinha falado no calor da ira dele, sim, quando Deus ficou bravo, talvez a vez que ele ficou mais bravo em toda a Bíblia, o que ele prometeu? Que aquela geração daqueles homens que estavam ali no deserto, somente dois iriam entrar na terra prometida. Que dois? Josué e Caleb. Então só dois. Então no final dos 40 anos, o que Deus fez? Contou todo mundo para ver se aqueles que estavam na primeira contagem já tinham realmente. E quando ele termina de contar, ele fala: nenhum daqueles de 20 anos para cima estava lá. Ele contou todo mundo, agora nós podemos entrar na terra prometida, né? Então ele contou duas vezes. Mas por que eu estou falando da contagem? Porque Dan, nas duas contagens, era a segunda tribo mais numerosa. Judá, todas as duas vezes, Judá tinha o maior número de pessoas. Mas Dan foi a segunda tribo mais numerosa das 12 tribos de Israel. Então, um fato interessante. Tem algumas coisas aqui que, como eu falei, a Bíblia tem tesouros tremendos. Nós não imaginamos a quantidade de tesouros que ainda não foi, né, ninguém descobriu. Não é uma coisa maravilhosa? É como se você fosse para uma terra que ninguém, há anos, né, um século, dois séculos atrás, tinha terras novas que ninguém tinha descoberto. O povo ia lá e vamos descobrir, quem sabe essa terra é uma terra rica, não é? Então, era uma coisa impressionante. A Bíblia é uma conquista, sim, tem muitas coisas. Não é por nossa cabeça que nós vamos descobrir, mas tem muitas coisas maravilhosas. Então escutem só, quantas coisas tem. Eu confesso que eu não sei o significado de tudo isso, mas eu estou jogando alguns fatos para que nós possamos entender que Deus tem alguma coisa para revelar aqui. Dan é uma tribo que a gente pouco fala a respeito dela, mas tem alguns fatos interessantes. Então, a tribo de Dan, duas vezes numerada como a tribo segundo lugar mais numerosa, Judá em primeiro lugar, Dan em segundo. Ok, então, nesse capítulo de Josué, Josué 19, aqui fala no versículo 47 que ficou pequeno o território dos filhos de Dan. Então, que eles subiram e foram para um outro lugar. Então, se você estiver olhando no mapa, eu acho que esse mapa aqui talvez não tenha esse lugar. Mas essa ocasião que fala em Josué, que eles saíram e foram conquistar um outro território, essa ocasião é exatamente essa história que nós estamos lendo agora em Juízes capítulo 18. Então, aqui em Josué já falou, ficou pequeno o território deles, eles saíram e conquistaram uma outra parte. Essa história que fala em um versículo no livro de Josué é a história que nós estamos vendo em Juízes capítulo 18. E se vocês lembram, não sei se vocês lembram de ver isso muitas vezes na Bíblia, fala que todo Israel, desde o sul até o norte, você lembra das duas cidades que eram os limites do sul e do norte? Todo Israel desde... Alguém lembra? Vamos lá, gente, precisamos ler mais a Bíblia. Todo Israel desde Berseba até Dan. Você vê isso uma porção de vezes na Bíblia, mas você nunca prestou atenção. Que isso fala muitas e muitas vezes. Quando a Bíblia quer falar assim, todo Israel, desde a ponta sul até a ponta extremo norte, fala Berseba e Dan. Mas Dan, a sua tribo mesmo, que recebeu em Josué, não era no norte. Era esse lugar que ficava bem no centro, mais para o sul, um pouquinho, mas quase no centro. Mas eles foram... Tem aqui no mapa, esse mapa na página 14, tem a cidade de Dan lá no norte de Israel. Né? Lá no norte. Certo? Então, era exatamente esta cidade que nós vamos ler a história. Aqui em Josué fala que eles acharam um pequeno território. Tem lógica ser pequeno? Tem. Eles eram a segunda tribo mais numerosa de Israel. Então tem lógica. Mas tem um outro aspecto que precisamos entender. Juízes, agora. Juízes, capítulo 2. Não, capítulo 1. Onde fala de todas as tribos, alguns conseguiram expulsar seus inimigos, outros não conseguiram. O que, que eles não conseguiram? Então, no capítulo 1 de Juízes, fala assim, no versículo 34. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixavam descer ao vale. Então, presta atenção, Dan tinha uma parte pequena, né, um território pequeno, mas além de ser pequeno, eu li em alguns lugares que essa terra que caiu para Dan era uma terra, uma das melhores terras de Israel, era uma das melhores, partes mais férteis, mas nos vales. E aqui, o que, que diz aqui? Que os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixavam descer ao vale. Então Dan está lá num território pequeno, mas a melhor parte da sua terra eles não podem usufruir. Eles estão ali presos, né? Dá até assim uma... Não sei se vocês fazem uma imagem mental, mas eu estou vendo assim todo o povo de Dan ali assim, tipo lá em cima nas montanhas, criando umas cabras assim, porque não dá para fazer mais nada. Né, ali onde daria para ter sustento, para ter lavoura, para realmente ter uma vida completa, eles não podem descer. Então, Dan tem um problema. Eles não conseguem vencer os inimigos na parte que Deus lhes deu. Então, quando nós voltamos para Juízes 18 e fala que eles tinham que buscar uma herança, você acha que Deus deixou alguém com uma coisa incompleta? Você acha que Deus não deu herança? Deus deu uma herança. Eles raciocinaram que eles eram uma tribo numerosa, que eles precisavam buscar outro lugar, mas o grande problema é que eles não tinham vencido os inimigos no lugar onde Deus deu para eles. Isso para mim também é uma coisa muito importante, porque se Deus dá um lugar, não somos nós que escolhemos. Eu não escolhi aonde eu ia nascer, eu não escolhi aonde Deus ia encontrar comigo, eu não escolhi o lugar, tantas e tantas coisas que Deus coloca na nossa vida e nós não fomos nós que escolhemos. A pessoa que realmente entende a direção, a soberania de Deus na sua vida, percebe que Deus faz tantas coisas soberanas na nossa vida. E quando nós começamos a gerenciar nossa própria vida, as coisas começam a dar errado. Então, o que aconteceu com Dan? Deus deu para eles uma terra, como Efraim. Aconteceu uma história mais ou menos semelhante com Efraim. Efraim e Manassés, sei lá, eles falaram assim: olha, nosso território é muito pequeno, a gente não consegue vencer esses cananeus, amorreus, nós não conseguimos vencer. E Josué falou com eles: não, vocês podem vencer. Então nossa tendência como cristão é falar assim: olha, essa situação aqui está muito difícil para mim, eu vou para outra empreitada, outra coisa melhor, vou embora. E muitas vezes nós deixamos o desafio que Deus colocou diante de nós e vamos procurar uma coisa mais fácil. Então, com esse fundo, né, tem muitas coisas assim que você pode fazer. Então, não era vontade de Deus. Presta atenção na história, tem algumas coisas que nós não podemos afirmar, mas nós temos uma situação clara aqui, que Deus deu uma herança boa, Deus deu uma herança boa para Dan, uma terra boa. Eles tinham litoral, eles tinham porto, exatamente esse, uma parte do território deles era até dos filisteus, e tinha um juiz, no livro de juízes, que era da tribo de Dan. Agora eu quero saber, quem sabe, qual dos juízes era da tribo de Dan? É que a gente passa por essas coisas e não grava, porque faz pouco tempo que nós vimos esse juiz. Tinha um juiz que era da tribo de Dan, Sansão. Sansão era da tribo de Dan, o último juiz que nós estudamos. Só que, segundo a maioria dos estudiosos, essa história aconteceu antes de Sansão. Não temos certeza absoluta, mas a maioria considera que essas duas histórias no fim do livro de Juízes aconteceram mais no começo desse período de tempo. Então, Sansão foi dessa tribo de Dan, ele não morava nesse lugar novo que eles vão conquistar no norte, ele morava nessa região e era justamente ali que ficava próximo. Na verdade, os filisteus estavam ocupando uma parte da herança de Dan. Uma parte, porque os filisteus ficavam no que hoje é a faixa de Gaza. Se alguém conhece geografia e sabe olhar assim, é interessante essas coisas. A gente não deve só escutar notícias e decorar nomes, é bom olhar no mapa, ter uma visão. Então a faixa de Gaza hoje, Gaza é um nome bíblico, Gaza é uma das cidades dos filisteus, até hoje está usando esse nome, né? E a faixa de Gaza era justamente naquela época, já tinha uma luta entre os palestinos e os israelenses, né? Já tinha essa briga entre, né, na tribo de Dan, era para eles estarem ocupando essa terra dos filisteus, mas os filisteus estavam lá. Então, aí nós temos mais ou menos um fundo para entender essa situação. Então, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo. Estamos em Juízes 18, a tribo dos Danitas buscava, e isso aqui, essa palavra, ao mesmo tempo que se pode falar, é uma coisa natural, não sei se a sua tradução diz mais ou menos a mesma da minha. Naqueles dias a tribo dos Danitas buscava para quem herança? Para si. Né? Essa frase já é importante, eles buscavam uma herança para si, eles queriam uma coisa mais fácil. E você vai descobrir, hoje não vai dar tempo de terminar toda a história, mas você vai descobrir nesse capítulo que eles acharam um negócio tão fácil, uma fruta madura, pronto para cair na mão deles, esse lugar onde eles foram conquistar. Eles vão descobrir, olha, tudo caiu como uma luva. É a vontade de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Lembre, quando você pensa que tudo está dando certinho, pode ser Deus? Pode, mas pode não ser também. Porque essa história aqui tem o Levita, tem Mica e tem a tribo de Dan, tudo dando certo, mas tudo errado. Tudo dando certo. Mas olha, foi tudo certinho. Caiu, olha, Deus abençoando, eles estão, não cabe na herança deles, eles vão sair, eles vão descobrir um povo que ninguém cuida deles, eles vivem tranquilos, eles vão achar a coisa mais fácil do mundo, eles vão conquistar tudo certo. Mas olha o desenrolar da história. Versículo 2, enviaram os filhos de Dan 5 homens, dentre todos da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol. Se você se lembra, esses nomes aparecem na história de Sansão, né? Zorá e Estaol, a espiar e explorar a terra. Disseram-lhe, ide, explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, a casa de Mica, e passaram ali a noite. Nós não temos hoje o roteiro exato das estradas, não sabemos o lugar assim, preciso desses lugares, mas nós, aqui nós deduzimos uma coisa muito simples. O Levita saiu de Belém, que ficava próximo a essa tribo de Dan. O Levita, no capítulo 17. Ele saiu da terra dele e foi andando pela estrada e parou na casa de Mica. Por que ele parou na casa de Mica? Porque provavelmente a casa de Mica ficava bem ao lado da estrada, né? Então ele foi passando, era um lugar interessante, um lugar que ele podia passar a noite, parou ali e aconteceu aquela conversa com eles e acabou sendo contratado por Mica. Agora os 5 espias da tribo de Dan, eles também vão para o norte, vão seguindo o caminho e por coincidência, não por coincidência, que estava na mesma estrada, eles também param na casa de quem? Mica. Os homens vieram à casa de Mica e passaram ali a noite. Estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita. Ou ele tinha uma voz inconfundível, né? Provavelmente ele morava ali, como eu falei, Belém fica próximo, então de alguma maneira parece que eles se conheciam, né? Então quando chegou perto da casa de Mica, eis que eles escutam uma voz conhecida, que era a voz desse jovem levita. Aí, dirigindo-se para lá, perguntaram-lhe, quem te trouxe para aqui? O que fazes aqui? E o que tens aqui? Bem discretos, né, eles, né? Fazem todas as perguntas. O que, que você está fazendo aqui? Quanto você ganha, né? O que, que você está fazendo aqui? Como é que você chegou aqui? Ele respondeu, assim e assim me fez Mica, não foi Deus não, né? Pelo menos ele tá, né? Ele não coloca uma capa espiritual, né? Assim e assim me fez Mica, ele me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Eu quero que vocês pensem bastante sobre esse aspecto da nossa vida, com que motivação, quem nos chama, quem nos dá salário, quem nos dá ordens, a quem que nós servimos. Às vezes você não está servindo a ninguém por salário, mas tem uma outra coisa que é quase tão pesado como o salário. É o reconhecimento, é a aprovação. Você faz as coisas porque tem um líder que fala muito bem, isso é ótimo. E você já ligou se Deus tá aprovando a sua vida? Você sabe o que Deus te chamou para fazer? Assim como ele estava fazendo uma coisa com a aprovação de Mica, mas não com Deus, nós podemos estar fazendo uma coisa sem a aprovação de homens e ter a aprovação de Deus. Né? Eu não estou falando que a gente deve tentar cada um sair sem estar debaixo da cobertura que Deus colocou na igreja. Mas existe uma diferença muito grande entre a gente fazer as coisas por aprovação humana e a gente fazer as coisas por aprovação de Deus. Isso é uma coisa que todo mundo tem que levar muito a sério. Não é só levitas ou pessoas que são chamadas para o ministério. Todos nós precisamos saber. Por isso que esse livreto é tão importante. Servindo a Deus a troco de quê? E ele entra na questão básica. Você está indo para... Você serve a Deus com medo de ir para o inferno? Você tem a motivação de ser salvo? Você tem a motivação de receber aprovação? Você tem a... O que é a sua motivação em estar servindo a Deus? Então é uma pergunta muito séria. Então, ele me assalaria. Então o Levita serve aqui como modelo para nós das motivações erradas, das razões erradas de estar servindo a Deus, e você vai ver como, na verdade, ele não conhece a Deus. Porque se Deus tivesse enviado esse levita para estar na casa de Mica, ele não ia mudar de ideia depois. Bom, aqui os cinco homens, no versículo 5, dizem o seguinte: então lhe disseram, ora, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que seguimos. Aqui parece que é um pedido bom, não é? Vamos perguntar para Deus se estamos na vontade de Deus ou não. Parece que é certo. Você pode fazer a mesma pergunta que uma outra pessoa faz, mas com a motivação errada. Tem muitas pessoas que pedem conselho de Deus. Eu acho que é no livro de Ezequiel que os anciãos de Israel chegam para Ezequiel e falam assim: consulta a Deus para nós. Aí Ezequiel vai falar com Deus e Deus fala assim: esse povo aí, não vou responder para eles não. Eles consultam, mas eles não querem fazer a minha vontade. Aconteceu com Jeremias e aconteceu com Ezequiel, uma história quase igual. De muitas pessoas pedem a Deus, mas eles não estão preocupados. Se Deus falasse com eles, falasse assim: olha gente, volte para sua casa, que a sua herança é ali, o que vocês precisam fazer é buscar a Deus e ter vitória sobre os amorreus na sua herança. Só que o levita também, ele não está preocupado. Então, infelizmente, irmãos, tem muito disso na igreja hoje. E muito disso, podemos pensar que não, mas tem. Tem muita gente pedindo a vontade de Deus, com coração que não está interessado na glória de Deus, está interessado, sabe, eu já expliquei isso aqui antes. Quando você pede a Deus, se tudo vai dar certo, depende, Deus quer saber assim, para Deus só existe um ponto de referência, é se tudo vai dar certo de acordo com o plano dele. Deus não é que Deus não está interessado em nós, está muito interessado em nós, mas dentro do plano de Deus não existe nem o próprio Deus, ele é Deus, ele até poderia fazer isso, mas Deus não vai criar um plano individual para cada um, né? Mesmo pensando que Deus é capaz de controlar cada uma das nossas vidas separadamente, mas Deus não está interessado em criar 6 bilhões de planos diferentes para cada um dar certo. Ele tem um plano, Deus tem um plano, e se nós quisermos fazer parte deste um plano, tudo vai dar certo para nós. Agora, se nós queremos saber, tudo vai dar certo, mas para mim, para minha felicidade, para que eu não tenha problema, era isso, eles que assim, consulte a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que seguimos. Eu não estou querendo saber se Deus vai ser glorificado, eu não quero saber se Deus vai cumprir seu plano. Sabe, muitos cristãos não sabem que Deus tem um plano na terra. Eles acham que Deus tem um plano de levar todo mundo para o céu. Mas eles não entendem, a maioria das pessoas não entende que Deus tem um plano aqui na terra. Se o plano de Deus aqui na terra tivesse cumprido, pronto, ele casaria com a esposa, mas o plano não está pronto. E o nosso chamamento não é para ser feliz, o nosso chamamento é para glorificarmos a Deus. Agora, o segredinho é que a única felicidade que existe é quando nós glorificamos a Deus. Esse é o segredinho. Mas quando você busca a sua felicidade, você não acha. Jesus ensinou isso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então só tem uma fonte de felicidade, só que essa fonte de felicidade não é buscando a felicidade, é uma contradição. A fonte da felicidade não é buscando a felicidade, a fonte da felicidade é buscando a Deus. Gente, essa verdade é tão fundamental, mas a gente perde. É uma coisa que funciona no casal. Sabe por que o casamento geralmente não dá certo? Que cada um está buscando felicidade para si, é ou não é? Eu vou casar com uma pessoa que vai me fazer feliz. Só que ela também casou com uma pessoa para fazer com que ela fosse feliz. E os dois não se entendem. Mas quando nós buscamos a felicidade um do outro, começa a surgir uma coisa maravilhosa, não é verdade? E é isso com Deus. Quando nós buscamos a coisa mais bonita na história dos homens com Deus, uma das coisas mais bonitas, tem tantas coisas, mas uma coisa que me vem assim que ilustra isso, é Davi, que foi chamado homem segundo o coração de Deus. E tem aquela história tão maravilhosa, quando Davi já ganhou vitória, Deus deu para ele vitória sobre os inimigos, ele fez uma casa maravilhosa para si mesmo, tudo que ele podia imaginar, tudo que Deus poderia dar. Tem capítulos na Bíblia que descrevem como Davi organizava o reino, e ele tinha tanta coisa funcionando, ele tinha um reino, o reino que é uma figura do reino de Jesus, ele tinha uma coisa maravilhosa. Aí Davi está sentado na sua casa, e de repente vem uma luz, um desejo no coração, e ele vira para o profeta e fala assim: eu tenho uma casa maravilhosa, mas Deus, sabe que no tempo de Davi, o tabernáculo estava tudo bagunçado, a arca estava num lugar, o sacrifício, o altar estava em outro, estava tudo desarrumado, a casa de Deus estava desarrumada. E Davi vira para Natã e fala assim: Natã, eu vou fazer uma casa para Deus. E aí, Deus, né, é uma história até engraçada, porque Natã achou tão espiritual, tão boa a sugestão de Davi, que ele nem buscou a Deus. Ele falou para Davi assim: vai que Deus é contigo, quase igual o Levita aqui, né? Porque o Levita também, você acha que o Levita buscou a Deus para dar a resposta para os cinco homens de Dan? Ele não, né? Ele era um mercenário, esse Levita, um mercenário. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir. Ah, meus irmãos, nós temos muita gente falando o que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos ouvir o que Deus quer falar. E às vezes Deus vai falar coisas duras que saram o nosso interior. Você gostaria de ouvir uma coisa dura? Eu gostaria, porque Deus fala duro, mas Ele não mata. Você já descobriu isso? Deus não é como o inimigo que quer derrotar, que quer falar: você não presta, você não é de nada, você não é. Deus não fala assim. Deus fala: você é a pessoa que eu escolhi, que eu amei. Agora tem uma coisa errada, e nós vamos cortar, nós vamos fazer uma cirurgia no seu interior, nós vamos tirar o orgulho, nós vamos tirar a exaltação. Deus fala coisas duras, mas Ele cura, Ele salva, Ele nos restaura, Ele nos leva para a verdadeira liberdade, que é a liberdade de nós mesmos. É coisa maravilhosa um pai falar uma coisa dura com o filho, que é para o bem do filho. Então esse mercenário, ele não interessava por isso. Ele viu esses cinco homens aí, achou: aqui tem alguma coisa, quem sabe tem até uma boca melhor para mim, eu vou falar o que eles querem ouvir. Vai em paz, que o seu caminho está diante de Deus, está tudo bem. Ele foi mercenário. Agora Natã falou com Davi também, ele falou assim: não, Natã era um homem de Deus. Mas ele pensou assim: olha, Davi, o senhor quer fazer uma casa para Deus? É claro que Deus quer que você faça uma casa para Ele. Aí Natã foi para casa e Deus falou assim: Natã, senhor, o que você falou com Davi? Ah, eu falei com Davi que ele podia fazer uma casa, o senhor não quer uma casa? Volta lá e fala com Davi que eu não falei coisa nenhuma sobre fazer casa para mim. Nessa hora é duro ser profeta, né? Ele vai ter que voltar para o rei e falar assim: Davi, sabe, eu te falei um negócio lá, não estava muito certo. Eu falei um negócio lá, Deus mandou falar que Ele não quer uma casa. Ah, o quê? Deus não quer uma casa? Então você começa, eu lembro quantas vezes eu li aí, e falei assim: nossa, Ele até fala, através, né, você lê o capítulo lá, 2 Samuel 7, Deus fala assim: eu alguma vez falei durante todos esses anos, no deserto, com outros profetas, eu falei alguma vez que eu queria uma casa? Nossa, Deus, você ficou bravo. Ele, afinal de contas, Deus, ele queria fazer uma casa. Então Deus vai falando com Natã, fala assim: não, eu não, nunca pedi uma casa. Mas depois você vê esse funcionamento do amor. Quando Davi falou, vou fazer uma casa para o Senhor, Deus fala com Davi, agora Davi, você não vai fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa para você. Bom, depois nós vamos estudar isso aí, mas é uma das histórias tremendas na Bíblia. E isso aconteceu por quê? Porque Davi descobriu que não era buscando uma casa para si, mas buscando uma casa para Deus. Tem muitas implicações naquela história, mas o princípio é esse: quando nós buscamos a glória de Deus, quando nós buscamos o interesse de Deus, Deus cuida de tudo que nós temos na nossa vida. Oh, homens e mulheres de pouca fé, não é isso que Deus fala para nós? Oh, homens e mulheres de pouca fé, vocês não confiam que eu vou cuidar de você? Não, oh Deus, eu preciso buscar, oh Deus, o Senhor não responde, oh Deus, o Senhor não resolve meu problema, oh Deus, o Senhor não me dá ministério, oh Deus, o Senhor não faz prosperar o meu caminho, oh Deus, e Deus fala assim, eu estou esperando, tem um jeito de fazer prosperar o teu caminho, é quando você busca o meu. Nós somos chamados, irmãos, para buscar a glória de Deus. Que privilégio, que coisa tremenda que nós temos. Deus nos chamou e nos deu esse privilégio de sermos livres de nós mesmos, livres do egoísmo. Por quê? Nesse mundo de hoje, os muçulmanos, esses ataques suicidas, por que isso é uma coisa que não tem jeito? Porque o diabo fez uma imitação. Aqueles homens e mulheres agora também que estão sacrificando suas vidas, eles são pessoas invencíveis. Israel tem tecnologia, Estados Unidos, eu já falei sobre isso aqui, que é tanto poderio, tanta capacidade, eles não vão conseguir vencer. Que tem uma coisa que é invencível, a pessoa que não considera sua própria vida é invencível. Não tem como você vencer uma pessoa que está disposta a explodir a própria vida para conseguir uma causa. E olha que assim, como é uma coisa satânica, na verdade eles também estão buscando em troco do quê? Você sabe que os muçulmanos ensinam que quem faz isso vai direto para o céu. E o céu deles é um céu bem sensual, bem material, né? Então eles estão buscando uma coisa em favor de si mesmos, mas eles têm uma dedicação. E quando Deus encontrar esse tipo de dedicação na nossa vida, quando Ele achar pessoas que estão dispostas a sair da religião de Mica, estão dispostos a entender, a enxergar a nossa motivação errada, são dispostos a dizer, Deus, a tribo de Dan está buscando uma herança para si, o levita quer um emprego bom, Mica quer uma religião própria, quer controlar, quer tudo para ele, então nós temos uma situação, essa é a situação de Israel, é a situação do povo de Deus. Quando nós entendemos que Deus quer mudar isso, quer nos chamar para fora, nós vamos ter que parar aqui. Vamos só chegar até o versículo 7 aqui para parar num lugar mais. Então, versículo 5, eles pediram para consultar a Deus. Versículo 6, o sacerdote disse-lhes: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. É como alguém disse, ele não. Na verdade, ele não se comprometeu muito, né? Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Todos os nossos caminhos estão perante o Senhor, né? Então, na verdade, ele nem falou, né? Ele não falou nada assim muito, não se comprometeu muito. Ele não falou, olha, vocês vão ganhar uma vitória sem perder um soldado. Ele não se arriscou em nada assim muito forte, mas falou, vá em paz. Ele deu para eles uma palavra que eles quiseram ouvir. Meus irmãos, vamos guardar essa palavra no nosso coração. Vamos pedir a Deus para que nós não estejamos buscando a Deus com esse tipo de intenção. Deus, eu quero que o Senhor abençoe o meu caminho. Eu quero que o Senhor faça dar certo. Ó Deus, faz dar certo, faz dar certo. O que que é dar certo? O que que é dar certo? Às vezes dá certo para nós e deu tudo errado lá na frente, vai dar tudo errado. Deu tudo certo para o Levita, deu tudo certo para Mica, deu tudo certo para a tribo de Dan. Eles vão chegar lá, eles vão conquistar aquele povinho que nem está esperando nada. Eles acharam uma coisa super fácil, acharam um desafio muito menor do que o deles, mas eles perderam a vitória que Deus queria dar e perderam a glória de Deus. Só para a gente terminar essa ideia, depois domingo que vem a gente pode voltar, mas uma coisa interessante sobre a tribo de Dan, só para a gente fechar essa ideia da tribo. No capítulo 7 de Apocalipse, tem uma coisa que eu creio que é figurado, algumas pessoas interpretam isso como uma coisa literal, mas para mim é figurado. Tem um momento ali que Deus manda selar 12 mil pessoas de cada tribo. São 144 mil, como eu falei, eu creio que isso não é judeu literalmente, eu creio que é uma coisa figurada, é um número que representa vencedores, de cada tribo Deus está tirando vencedores, então ele tira 12 mil de cada tribo. Interessante que está faltando uma tribo, porque na verdade aconteceu assim, Levi não seria contado entre as outras tribos que ele não teria herança. E no lugar de Levi ficaram dois filhos de José. Então continuaram 12 tribos que tinha dois filhos de José e a tribo de Levi estava fora na contagem. Mas lá no capítulo 7 de Apocalipse, quando ele tira 12 mil de cada tribo, ele fala de Levi e ele deixa uma tribo fora. Você já sabe qual é. É a nossa tribo de Dan. Dan não está lá. Como eu falei, tem coisas... Eu posso não entender muito o que significa, mas Dan procurou uma herança para si. Me parece que ficou fora da herança que Deus tinha lá no Apocalipse. Então, é uma coisa para a gente pensar. Essas coisas não foi que João esqueceu de anotar, não foi nada disso. Deus tinha um propósito. Então, vamos pensar sobre o que Deus quer mostrar sobre a nossa herança e a nossa motivação em buscar a Deus. Jesus amado, nós queremos te pedir de todo o nosso coração que o Senhor mude a situação que está em Israel, que está no teu povo. Ó Deus, nós somos Israel de Deus e hoje nós podemos olhar e ver esse mesmo quadro triste de pessoas fazendo o que bem parece aos seus próprios olhos. Ó Deus, às vezes é mais triste ver a situação do povo de Deus longe dos teus caminhos do que ver uma situação onde nem tem povo de Deus. Mas ó Deus, o Senhor tem um povo, nós somos teu povo, nós temos feito muitas coisas do nosso próprio jeito, temos inventado nossas próprias religiões, mas ó Deus, nós queremos clamar a ti de todo o nosso coração que o Senhor purifique, que o Senhor tire de nós essa atitude mercenária, interesseira, a motivação errada, que o Senhor nos ensine a buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, tem esse livreto, se alguém quiser, custa R$3, e tem a revista, não sei se alguns pegaram, e tem o Arauto da Sua Vinda também, que não tinha no domingo passado.